Vamos.
Vamos lá, então. Bom dia. Hoje, sábado, 31 de outubro, 10 da manhã, começa mais um JIR em Foco. Hoje o Jota está aqui, né? Semana passada estava só o R, hoje o Jota está aqui. Com vocês, Jota Sobrinho. Fala aí, Jota. Bom dia.
Bom dia para todo mundo, bom dia, Renato. Estamos aqui juntos. Eu estive passando uns dias, né? Até porque eu sou filho de Deus, fui lá para Vitória, passei muito legal, muita chuva, 5 dias de chuvas. Agora, engraçado, saí de lá, a chuva tinha ido embora, né? Chego agora, está chovendo aqui em São Gonçalo. Mas faz
Você
parte,
está trazendo
faz
a
parte.
chuva, Jota.
Estou trazendo. Chuva faz bem. Chuva é saúde. Bom dia aí para os
Então,
nossos convidados.
vamos lá, vamos apresentar os nossos convidados, então. Ela
Vamos lá,
que é a
Renato.
professora coordenadora do Colei, né, que vai estar aqui batendo um papo depois do primeiro concurso de poesia do Colei. Heloísa Carreiro, bom dia, Heloísa, obrigado aí pela presença.
Olá, gente, muito bom dia. É uma alegria estar nesse programa de entrevista, primeiro programa de entrevista da minha vida. E aí, quero dizer para vocês que sábado passado foi um sábado de ansiedade por conta do evento. E nós, do Colei, que somos um coletivo de estudos e pesquisas sobre infância e educação infantil, como está aí no banner, né? Nós desenvolvemos trabalho de mediação literária na FFP, que é a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo. Eu sou petropolitana, mas tenho me aproximado da cidade de São Gonçalo desde 2015, quando eu fiz o meu concurso. E eu não tenho experiência no ensino superior, ela aconteceu na FFP. Eu sempre fui professora de educação infantil e alfabetização. E diretora de escola de educação infantil. Então é uma alegria estar aqui hoje nesse bate-papo.
Valeu, Heloísa. Ele que é um jovem poeta, um
Bom
garoto
dia.
gente
Renato, tá me
boa.
ouvindo?
Bom dia, Cléia. Eu sim,
Entrei.
Cléia. Um garoto gente boa que está aí, ó, despontando, despontou no Colei, um dos premiados. Luiz Felipe Muniz. Bom dia, Luiz. Obrigado aí pela presença, meu caro.
Nada, Renato, é uma honra estar aqui não só com você, mas com os outros convidados e outras pessoas que estão assistindo. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje.
Valeu, meu caro. Valeu, garoto. E ela que é poetisa, professora, colunista, Cleia Nascimento. Bom dia, Cleia. Muito obrigado aí pela presença.
Bom dia a todos. Eu estou muito emocionada por participar desse momento. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao convite feito por você, Renato, pelo Jota Sobrinho. Estou muito honrada de conhecer a professora Heloísa Carreiro, do Colei FFP, e também de conhecer o Luiz Felipe. Li o poema dele, né? Ele está aqui hoje, acredito que representando todos que participaram da categoria juvenil. E eu, como professora que sou a vida inteira, eu fico muito feliz em ver os jovens participando desse tipo de evento, né? Isso me alegra muito. Bom dia a todos.
Obrigado,
Bom dia.
gente. Jota, tem
Diga,
um
meu filho.
monte de bom dia, tem um monte de gente aqui já deixando bom dia. Vamos dar o bom dia primeiro para a galera que está deixando bom dia aqui para a gente, ó. Como você mesmo fala, tem que falar com quem está conversando com a gente aqui, ó, com os ouvintes. Então, a Daniele Fritz, bom dia, Daniela. Daniele,
Olha.
desculpa. A Diva Martinelli, parabéns pela atividade, bom dia. Então, ó, Rodolfo Neves, bom dia. Né, o CH Draw, bom dia. Né, vamos ver quem mais aqui, ó. Eba, que alegria presenciar esse encontro. A Diva novamente. E ó, Luciana Santi, bom dia a todos. Jota, agora é com você,
Bom
meu
dia,
caro.
Luciano.
Renato. Só tem gente
Oi.
bonita. Só tem gente bonita aí.
Só tem gente bonita hoje, né?
Eu quero abraçar todos vocês, né? A todas e todos, porque tem aí o nosso Felipe e tantos outros que já estão naturalmente compartilhando com a gente aqui, né? Para, com certeza, ilustrar essa programação, esse programa que é muito importante para todos nós. É claro que eu costumo dizer que a vida é uma escola, e é verdade, né? Eu não falo nenhuma novidade. E eu tenho certeza que hoje eu vou aprender mais um pouco, né? Já estou bem jovem ainda. Para mim, não existe idade, né? A idade é apenas um detalhe à parte. Então, eu tenho certeza, repito, que eu vou aprender aqui, aí com todos vocês, né? Que estão marcando presença entre nós. Vamos lá, Renato?
Vamos lá. Vocês. Oi, já. Vamos para a primeira pergunta, então. Vocês três, né, aí de modos diferentes, participaram do mesmo projeto. A Heloísa como a idealizadora do projeto, né? A Cleia como uma das participantes do livro na categoria adulta, e o Luiz Felipe como um dos vencedores na categoria, né, adolescente, né, juvenil. Então, queria saber de vocês três, aí, ó, para a gente seguir a ordem, a gente faz, ó, Heloísa, Cleia e Luiz, tá? E aí depois a gente vai invertendo. Queria saber de vocês, Como que foi participar, né, desse projeto sob o ponto de vista diferente, né, sob o ponto de vista de cada um de vocês? Vamos lá, Heloísa.
Olá, gente. Primeiro quero dar bom dia para quem está online. Eu conheço uma das pessoas, que é a Dani Flitz. Que alegria estar aqui, né? Então, agradecer. Eu esqueci de agradecer essa oportunidade. E olha, quando a gente pensou, né, o concurso Arquitetura... a gente achou que era uma maneira de comemorar os 2 anos de aniversário do Colei, né? No ano passado a gente fez um evento ao vivo na FFP e eu não fiz sozinha, né? Tem um coletivo por trás de mim, né? Nós temos Camille, nós temos Nayara, nós temos Maria José, que é Zezé do Colei, nós temos a Ingrid, a Camille, a Cíntia Laranjeira... Deixa eu ver se eu lembrei mais de alguém. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, porque não está na ordem. Mas quando a gente pensou na arquitetura, era para celebrar o nosso aniversário em outubro. Aí, em setembro, em agosto, a gente começou a pensar essa arquitetura. E aí, a gente sabia que não ia poder caminhar sozinho. Aí, a gente lembrou do Diário da Poesia. E aí, a gente lembrou das nossas articulações com o Renato. E aí, a gente disse assim, porque eu não me sentia... e não me sinto competente para julgar poesia. Eu falei assim, de repente o Renato pode nos ajudar. E ele foi generoso, que nos ajudou desde a arquitetura do concurso até a finalização do e-book. Ele disse assim, Heloísa, tem que ter tal medida. Então, assim, foi surpreendente. A gente, em 15 dias, né, graças à revista Entre Poetas e Poesias e graças à divulgação que a gente fez na página do Colei, nós tivemos 119 inscritos. Renato disse que é para pular de alegria, que isso é um número extraordinário para uma inscrição com um período tão curto. E aí nós fomos recebendo aquelas poesias, né? Em princípio, eu não fui lendo, a gente foi separando esse material para mandar só o número de inscrito e o poema para os jurados. E aí foi um trabalho, depois eu li todas as poesias, a gente fez um trabalho de revisão para o acabamento final, e foi, assim, gente, um presente. Eu não imaginaria que a gente tivesse tanta gente interagindo com a gente, e do país inteiro, a gente só não teve inscritos da região norte, então nós temos representantes de todas as regiões do Brasil, e foi uma alegria, assim, ver como que... As crianças tiveram poucos inscritos, mas tiveram. Os adultos, a gente teve uma inscrição mediana, mas os adultos bombaram nas inscrições. Então, assim, foi um projeto ousado, e com time. E só deu certo porque nós temos muitos apoiadores, como a revista Entre Poetas e Poesias, e por conta de um coletivo. Não fizemos isso sozinhos, né? Cada membro do Colei, de algum modo, ajudou na arquitetura desse projeto.
Cleia?
A Heloísa falou de presente, né? Na verdade, eu acho que o presente maior foi para nós, que nos inscrevemos. É, para mim, caiu realmente como presente, porque o Renato já sabe, né? Mas eu vou contar para quem está nos assistindo, que nem todos me conhecem. Mas eu comecei a despertar realmente para a poesia agora, no início da pandemia. Então, aflorou, né? Os textos começaram a aflorar. Eu costumo dizer que eu desacelerei. Aquele processo de desaceleração que muita gente passou, né? Eu, como professora, passei a trabalhar dentro de casa. Então, não que a gente tenha parado, a gente não parou em momento algum, né? Mas a gente desacelerou. E isso fez com que a gente olhasse um pouquinho mais para dentro de nós mesmos, né? E fizesse muitas reflexões sobre o que está acontecendo aí fora, sobre o mundo, sobre nosso lugar no mundo, né? E essa inspiração, essas inspirações que foram surgindo nesses meses todos, eu comecei a colocar por escrito no meu caderninho, porque eu sou apegada a papel, gente. Olha, eu até trouxe o caderninho para mostrar. Estou com um caderninho aqui, famoso caderninho. Então, os primeiros poemas foram poemas escritos no momento em que, acho que não só eu, mas todos nós estávamos nos reinventando, nos descobrindo, né? Descobrindo lados que de repente, ou a gente não conhecia, ou que nunca teve oportunidade de investir, de desenvolver. Foi o que aconteceu comigo. Na verdade, escrever, eu sempre tive vontade. Sempre tive aquela vontadezinha, aquele olhar diferenciado para muitas coisas que eu vivenciei, que eu vejo, coisas que me cercam. E quando eu soube do concurso, Heloísa, do Colei, FFP, mas esse concurso foi feito para mim. Juro para vocês que eu pensei isso. Esse concurso, ele veio como um presente, porque ele tem tudo a ver com os primeiros poemas que eu escrevi em meados de março, abril, maio, junho. O meu poema que está no e-book, Subtração, foi escrito em junho, início de junho. E esse poema, ele é uma homenagem. É uma homenagem, né? Eu uso, né, sobrenomes de famílias, os principais sobrenomes famílias brasileiras, porque eu quis realmente homenagear essas famílias que estão em luto, né? Eu digo no presente porque estamos em luto, né? E é isso, a gente olhou para dentro e saíram essas poesias, né? Como diz o nome do e-book, né, Heloísa? Experiências de escrevivências, poesias que nasceram na pandemia. Então, tem tudo a ver com os meus primeiros poemas que eu tornei públicos, porque até então eu não mostrava textos para ninguém. Eu, quando escrevia alguma coisa, guardava, eu não desenvolvia. E eu realmente estou muito feliz em poder participar com um dos meus poemas nesse e-book. E só tenho a agradecer a você, né, do Colei FFP, ao Renato Cardoso, que trabalhou junto contigo nesse projeto incrível. E também quero parabenizar o Luiz Felipe. Como eu falei, eu fico muito feliz, né, com essa participação dos jovens e também das crianças, né? A gente teve aí a categoria infantil, coisa maravilhosa, é muito difícil. Eu acho que eu nunca havia visto um concurso de poesias com categoria assim, com as três categorias juntas, infantil, juvenil e adulto. Então, isso faz com que esse e-book seja mais que especial. E agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com o Jota Sobrinho, com vocês, dividindo essa experiência.
Luiz, agora é a sua vez, meu caro.
É, eu
Como é que
queria
foi?
agradecer aí, né, a Cleia pelo que ela acabou de falar. E eu confesso que foi uma experiência até interessante, né? Eu nunca tinha escrito na poesia e tal, mas foi para participar, foi uma coisa legal, assim, interessante do colei também dar oportunidade para os jovens poder expressar o que escreviam, né? Então, assim, foi muito legal. Acho que eu pude aprender bastante. Acho que eu ganhei experiência com isso. E acho que espero que muitos outros jovens, né, possam ter outras oportunidades, né, como essa, para poder expressar o que escrevem.
Jota?
Muito bem, eu vou fazer a primeira pergunta aí à professora Heloísa. É com relação ao surgimento do Colei. Como surgiu? E a idealização, né? E qual o objetivo principal do Colei?
Então, o Colei, a gente pode dizer que ele tem uma genealogia. O que que a gente vai chamar de genealogia, né? Eu fiz parte, né, no meu mestrado e no meu doutorado do Grupo Alfa, que é o grupo de pesquisa e estudos de alfabetização das classes populares na UF, da Regina Leite Garcia. E quando eu me tornei professora na FFP, eu fui acolhida pelo Grupo Vozes da Educação. E dentro do o Grupo Vozes da Educação, ele é um chapéu, ele é um grupo enorme que agrega vários outros grupos de pesquisa. E aí, é claro, eu me aproximei do Difordic, que é o grupo da Tereza Goudart, que é um grupo que discute mais questões relacionadas à infância, né? Então, o Colei vai surgir um pouco com esse propósito. Ele surge dentro desses. E eu quis chamar de coletivo, porque a ideia de coletivo, do meu ponto de vista, ela alberga mais esse exercício que a universidade precisa ter de diálogo com a comunidade. Então, a ideia de coletivo, do meu ponto de vista, ela é muito mais potente do que se chamar grupo de pesquisas e estudos. Não que eu tenha problema com isso, porque nós somos um coletivo de estudos e pesquisas, mas a ideia de coletivo, inclusive lá comigo, todo mundo trabalha na pesquisa de todo mundo. Então, nós nos construímos coletivamente, um pouco essa é a genealogia. Qual o objetivo principal do Colei, né? A gente estuda questões relacionadas à infância e vimos estudando também questões relacionadas à juventude. Como vocês podem ver, a gente criou um concurso maior e a gente estuda questões relacionadas à formação de professores. Mas o Colei nasce quando eu ganho uma bolsa de iniciação científica, que é uma bolsa onde a gente monta, né, um projeto onde a gente monta uma tenda literária na Praça dos Ex-Combatentes. Quem é de São Gonçalo sabe, uma praça que fica em frente à FFP. E a gente monta de 15 em 15 dias uma tenda de 3 metros quadrados, porque São Gonçalo é raro chuva, você está num momento raro hoje, chuva em São Gonçalo é difícil. Então a gente monta essa tenda para se abrigar do sol. E nessa tenda tem 500 acervos, né? A gente desce isso com os carrinhos de feira e a gente fica ali fazendo mediação de leitura. Em princípio, a gente esperava principalmente trabalhar, né, com crianças e com as famílias, porque onde uma criança não está na praça sozinha, ela está com a família. Mas acabou que o nosso grupo forte é juventude e adulto. Olha que coisa, né? Ao ir para a praça, a gente faz muita mediação. Então, a gente tem vários banquinhos, monta lá, os jovens sentam, leem, e às vezes, quando não querem ler, a gente se oferece como leitor. É um pouco essa a arquitetura do Colei. Eu esqueci de falar o nome da Mariana Machado, que é do nosso coletivo, gente.
Muito bom,
Ah,
muito bom.
tá certo. Luiz
Gente,
Felipe?
que trabalho incrível, né, Renato? Eu fico
Com certeza.
encantada com esses relatos, porque eu, como professora de língua portuguesa e literatura, também sempre busquei incentivar a leitura, né? Tanto na época que eu trabalhava com os pequenos, trabalhei por mais de 10 anos com no Fundamental 1, e agora já há mais de 12 anos só trabalho com jovens e adultos. Mas a gente está sempre incentivando a leitura, e de diversas formas, né? Dentro das escolas, por meio das bibliotecas, dentro de projetos de leitura, nas aulas, recitações, cafés literários. E eu fico emocionada quando eu vejo esse tipo de iniciativa que a Heloísa está descrevendo. Eu fico realmente muito emocionada. Eu gosto muito de leitura, quem me conhece sabe. E eu acho que o nosso mundo seria bem melhor se tivéssemos mais pessoas como a Heloísa, mais projetos como esse.
Você sabe
que a gente dialoga com um autor chamado Antônio Cândido. O Antônio Cândido, né, um crítico literário, né, com uma referência para a gente no campo da crítica literária e no campo da produção teórica sobre literatura. E ele vai dizer para a gente, né, que a literatura deveria ser um direito humano. E é desse princípio que a gente parte. E ali na Praça dos Ex-Combatentes, a gente se organiza exatamente num dia que tem um baile dos idosos. Então, a gente lê muito para os idosos. A gente acabou criando, né, uma rede de idosos que sentam ali, vão um pouquinho, o baile começa às 4. A gente começa a ficar na tenda desde as 2. Eles vão para lá para conhecer literatura. Então, alguns, né, quase nunca pegam um livro sozinho, como a gente tem, né, uma rede de bolsistas voluntários, que o Colei também funciona assim, né? Por isso, para mim, a potência, né, da gente trabalhar como coletivo. A gente lê muito. Então, assim, inicialmente, eu pensei que a gente ia ler mais para criança. Mas, assim, é para o público que está ali. A gente, às vezes, lê metade do livro para as pessoas que estão esperando o ônibus, né? E, às vezes, as pessoas acham, né? Outro dia, essa semana, ainda estava conversando isso com uma amiga, que esse projeto ele tem cara de extensão. E ele é iniciação científica. Que a gente vai investigando, né? Qual é a relação que essas pessoas tiveram com a literatura? Se elas tiveram acesso, se elas têm acesso. E a gente vê que São Gonçalo é um lugar com poucas livrarias. As livrarias que existem, elas estão dentro dos shoppings e com poucas bibliotecas públicas, né? Então, isso também tem biblioteca dentro da escola, mas ela não é pública. Então, a gente precisa de política pública em São Gonçalo, né, que invista em dinamização de leitura.
Com certeza. Vamos. Fala, Jorge.
Não, interessante. A Elisa falou sobre bibliotecas, né? A gente, em viagem, né, por algumas cidades do interior, a gente vê que a expansão é maior. Parece que há uma dedicação maior. São Gonçalo fica muito aquém disso aí, não é? Não há um investimento, não há uma preocupação com relação à expansão, digamos assim, em termos de bibliotecas. Nós temos, eu só conheço a municipal, tem uma outra aí, não sei.
Não, não. No caso, nós temos aí a da UERJ, né, que atende, vai atender a galera da UERJ, e as escolas públicas que tem, mas atende somente os alunos da escola. Né? A pública mesmo, só do... Aqui tá,
só, agora, da CEMED. Que é fundo, né? Só da CEMED. Não é isso?
Só da CEMED. Só essa.
Então, eu como professora, senhor Jota Sobrinho, eu trabalho na rede municipal há 22 anos. Como eu disse, comecei com 18 anos como DOC 2, né, com os pequenos, e agora eu trabalho no CIUG, o Centro Interescolar Ulisses Guimarães, como professora de língua espanhola e também professora de redação. No Estado, trabalho como professora de língua portuguesa e literatura já há 12 anos. Então, dentro de São Gonçalo, eu tive matrículas em outros municípios, mas abandonei, preferi ficar perto de casa, então eu trabalho em São Gonçalo há muito tempo. E a realidade das bibliotecas eu conheço bem. Por que eu conheço bem? Porque eu sou aquela professora que a primeira coisa que eu pergunto quando eu entro numa escola, quando eu estou entrando, de repente, num ambiente novo de trabalho, é a biblioteca. Onde fica? Como que é? O acervo é grande? É pequeno? Até porque eu gosto de emprestar livros para os alunos. Né? Às vezes a escola tem uma bibliotecária, de repente um professor ali que está desviado de função e acaba fazendo isso, emprestando livros, desenvolvendo algum tipo de projeto. Mas nem sempre isso acontece, às vezes esse profissional, a escola não tem esse profissional, então fica a cargo do professor mesmo se direcionar às bibliotecas, buscar o acervo, ver o que tem e disponibilizar isso para os alunos. E eu posso garantir para vocês que, infelizmente, a realidade das escolas municipais não é muito diferente da realidade das escolas estaduais dentro de São Gonçalo. É como o senhor Jota Sobrinho falou, a gente não vê esse engajamento, a gente não vê investimento. Os acervos nessas pequenas bibliotecas dentro das escolas são acervos muito pequenos, muitas vezes envelhecidos, livros já muito velhos. Então, é realmente um trabalho que precisa ser feito para que a nossa cidade melhore nesse sentido.
Bom, Jota, rapidinho. Luiz está... Oi, Jota. Luiz está quietinho. Deixa eu conversar um pouquinho com o Luiz. Deixa eu bater um papo com o Luiz aqui agora, rapidinho. Luiz, vamos lá, meu caro. Você falou aí para a gente, né, que, poxa, foi a primeira, sua primeira poesia escrita e já premiada, cara. Como que foi essa sensação de você olhar lá e falar assim... Primeiro, conta para a gente como que foi o processo de criação da poesia. Como que você, quando você soube do tema, quando você soube do concurso, como que você falou assim, vou escrever isso, essa poesia, esse poema aqui que eu quero escrever? Como que você delimitou o tema?
Olha, primeiro eu digo que a criação da poesia não é que foi difícil, foi até um desafio, porque eu já não estava acostumado, né, a escrever, aí foi um pouco diferente. E o tema, mesmo sendo aberto, né, eu pensava como eu posso escrever relacionado ao que eu estou vendo agora. Eu pensava assim, aí veio essa ideia, né, da poesia, né? Aí eu confesso que foi interessante, né, escrever, né, sobre isso, né? E é isso.
Ô, Felipe, o que eu quero dizer, eu não sei se vocês têm noção, mas o e-book ele tinha atingido ontem a marca de 2.700 downloads. Isso é coisa pra caramba. A gente pode, porque assim, quando a gente pensa no livro impresso, que ele é mais caro, é difícil, né? Mas 2.700 downloads é muita coisa, né? E aí, para dizer isso, né? Você tem noção que agora você é um poeta lido? E se você lê poesias, que poetas você andou lendo?
Eu não tenho lido muitos poetas, eu não cheguei a também ler melhor o e-book, né? Eu tinha lido uma última vez um livro de poesia, né, que é de um amigo meu, que ele mora aqui perto de casa, né? Foi até a inspiração para mim, né, para poder escrever poesia.
Do Jonathan. Luiz, o que você gosta de ler?
Eu não tenho exatamente um tema específico. Eu sou muito... Eu tenho muito um leque de possibilidades. Eu gosto também de abrir, né, o meu gosto para outros temas. Como, por exemplo, agora eu estou começando a entrar, né, nesse mundo literário da distopia. E... É assim, né? Eu gosto de ler muitos temas no geral, seja fantasia, ficção, terror, vou começar a ler agora também.
Adoro.
Mas o bom, né? O sempre bom é ler, né? É sempre bom você conhecer, né, outras histórias, outros estilos diferentes. Eu acho isso muito legal, assim, para procurar, né, saber mais.
Oi, Jota.
Deixa eu formular aí uma pergunta ao Felipe.
Felipe, com certeza.
A poesia está com você? Você tem de cabeça essa que você participou?
A que eu usei do concurso?
Isso. Pode trazer para a gente?
Eu posso trazer. Tem que achar aqui. É que de cabeça...
Não tem.
Memória é muito ruim a minha. Embora jovem, a memória minha é ruim. Mas eu tenho ela aqui.
Achou, Luiz?
Achei.
Então.
Achou? Vamos lá.
Vou carregar.
Então, manda ver.
Vamos ver, que ainda não apareceu. Ah, agora foi. É para declamar aqui?
Isso aí,
Com certeza.
perfeito.
Vamos lá. Todo mundo quer ouvir.
Ah, tá. É, percebo. Nesse meio tempo, percebo muitas coisas. Descubro o sentimento, entendo a saudade. O contato não é mais o mesmo. Vidas se vão e outras o perigo enfrentam. Mentes iludidas sem medo caminham. Proteção e consciência são o que faltam nesses seres. Os males abusam de mentiras e curas, nem se importando com o coração afetar. Mas fora o terror, o amor reina. Ajuda ao próximo é o que não falta. Generosidade se ganhando e recebendo. Familiares compartilham da mesma harmonia. Risadas e alegria, cada um divide. Estamos descobrindo a todo momento. Na morte invisível, medo não tereis. Atentos tais, mas sem preocupação. E assim a vida continua, sem remorso e arrependimento, aproveitando o nosso de cada dia e do cotidiano as crônicas vivemos. Aí, para por aí.
Parabéns, parabéns, ó. Salva de palmas.
Eu percebo
Obrigado.
você.
Eu quero fazer uma observação, posso, Renato?
Só um
Pode,
detalhezinho para você.
Luísa.
Pode
É,
Só, Jorge,
o
fala um pouquinho mais alto, Jorge, que está
Luiz,
baixo.
um pouquinho mais alto, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Luiz, você abordou alguns temas que eu também abordei. Eu tenho poemas sobre saudade, você falou de saudade, olha só. Você falou de medo. Eu tenho lá no meu Instagram vários poemas que tratam, né, desse sentimento que tomou conta de todos nós nesses meses. Você falou de olhar para dentro de si, se perceber. Então, observa que você, apesar de muito jovem, com pouca experiência ainda nessa área, você acabou olhando para dentro de si, tendo ideias muito parecidas com as minhas em relação a temáticas, percebeu?
Sim, percebi.
E o barato é
Ô,
esse,
João.
ele começa em si e depois ele vai para a crônica, ele vai para o mundo, né? Então, assim, a poesia dele não fecha, ela convida outros a narrar o seu cotidiano, né? Então,
Ô, Jota,
isso aí.
faz a observação, Jota. Vai, você queria
É, eu
falar.
só queria colocar, dentro das minhas modestas observações, que o Felipe tem um potencial muito grande, tem talento. E uma profundidade, tá? Muito importante nesse texto dele, né? Tá de parabéns, viu, Felipe? Vai adiante,
Obrigado.
você vai longe.
Obrigado,
Então, olha só,
obrigado.
diversas pessoas comentando aí. Nem sempre a gente vai conseguir falar com todo mundo que está comentando, mas eu vou botando na tela todos os comentários aos pouquinhos, tá? Aí quem está vendo, quem está participando do programa, vai lendo, a gente vai comentando aos pouquinhos. Se você tiver alguma pergunta a fazer a qualquer um dos convidados ou aos convidados em si, aos três, você pode mandar aí no comentário que a gente coloca no ar, né, e faz a pergunta, né, para você. Então participe conosco pelo chat ou pelo WhatsApp que está aqui na tela. O WhatsApp é o meu, eu vou ver aqui e vou mandar. Queria fazer uma pergunta para os três. E aí, de uma maneira rápida, né? Vou dar um segundinho para vocês pensarem e vocês respondam para mim o que vem na cabeça de vocês, tá? De uma maneira, vamos tentar fazer de uma maneira mais difícil, em curtas palavras. O que é poesia para você, Heloísa?
A poesia para mim, vou tentar assim, poesia é sair dentro de mim, permanecer dentro de mim.
Cleia.
Poesia para mim tem sido, eu digo tem sido porque eu estou me descobrindo poetisa ainda, Renato. Tem sido conseguir verbalizar as minhas impressões sobre o mundo. E nisso que a gente verbaliza, a gente se liberta. É um sentimento de liberdade. É como se essas impressões tivessem que ser vistas, eu tivesse que mostrar. Então é isso, é libertar essas impressões que eu sinto.
Luiz.
Eu considero poesia como uma forma de você se expressar, de soltar tudo que você está pensando no papel, um lápis. Uma maneira de você botar sua opinião, botar sua crítica, os seus desejos, tudo no papel. Uma forma, né, de você se expressar.
Jota Sobrinho.
Eu quero formular aí uma pergunta à Cleia, né? Professora Cleia de Souza Nascimento, não é isso?
Isso.
Eu observei que você envereda digamos assim, pelos caminhos, né? Textuais, né? Há uma aceitação grande, o pessoal acorre em massa, alunos principalmente. Como é que você analisa esse aspecto, esse trabalho, né, que você desenvolve?
Então, gostei muito da pergunta, porque aí eu tenho a oportunidade de, respondendo, contar um pouquinho como que foi, né, esse meu início aí, de mostrar, de tornar meus textos públicos. Eu não mostrava para ninguém. Aí um dia eu tive, né, não sei, no impulso, aquela coragemzinha de mostrar para uma amiga, a Janaína, não sei se ela está aí. Mas a Janaína foi muito importante porque foi a primeira pessoa da área. Ela é excelente professora de língua portuguesa, trabalha comigo no CIUG, e a Janaína foi a primeira pessoa da área que viu dois ou três poemas meus e falou: Cleia, você tem que mostrar isso para as pessoas. Você escreve muito bem, são criativos, você precisa criar um blog. E eu fiquei com aquilo na cabeça: meu Deus, mas como assim, né? Eu não sei se parece, mas eu sou tímida e acabei criando um Instagram e pensei: ah, vou começar a publicar no Instagram e convidar os amigos para lerem, né? Adicionar os amigos e tal. E graças a Deus a aceitação tem sido muito boa, mas assim superou as minhas expectativas. Eu tenho amigos da área, né? Da área de português e literatura que gostam muito, que elogiam. Ex-professores da minha amada UF, eu sou da UF, né? Graduada, pós-graduada pela Universidade Federal Fluminense. E ex-professores, amigos e até desconhecidos elogiando, e, né? Eu comecei a abordar, como eu falei, primeiramente a temática da pandemia, como eu me sentia naquele momento. Mas depois eu fui seguindo por outros caminhos. Eu gosto muito de escrever sobre a mulher, abordo outras temáticas, né, que acabam, de alguma maneira, fazendo alguma crítica social. Eu gosto muito dessa linha de crítica, né? Acredito que quem está lendo os meus textos, principalmente os dos últimos meses, na revista Entre Poetas e Poesias, que eu publico todas as sextas-feiras, um poema novo. Tenho observado isso, são poemas que trazem uma reflexão sempre. Eu não sou muito adepta à poesia pela poesia. Eu gosto da poesia que deixa uma reflexão para o meu leitor. A poesia que vai causar algo, que vai gerar algo na pessoa. Então, eu sigo o caminho do verso livre, não que eu não curta poesia metrificada. Não que eu não ache maravilhosa a poesia metrificada, mas eu priorizo muito o conteúdo. O conteúdo, para mim, é de extrema importância. Claro, a gente, trabalhando na arte poética, a gente faz de tudo para que o texto da gente seja um texto agradável, gostoso, sonoramente. E quando a gente consegue unir conteúdo e estética, para mim fica perfeito, eu acho perfeito. Conteúdo e estética, mas eu não sou presa à metrificação. Eu escrevo usando verso livre, conteúdo para mim em primeiro lugar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Jota.
Respondeu. Eu queria saber também se você segue alguma linha. Você tem algum autor preferencial?
Tenho, um só não. Eu leio muito poetisas, né? Eu gosto muito de Cecília Meirelles, sou muito influenciada por Cecília Meirelles. Na suavidade, né? Quando eu quero um texto mais suave, é na Cecília que eu me inspiro, mas eu gosto também do texto forte da Clarice Lispector e estou apaixonada pela Conceição Evaristo. Estou apaixonada pela obra da Conceição Evaristo, são textos muito fortes. E as pessoas têm dito isso para mim: Cleia, o teu texto é um texto forte, é um texto que traz uma reflexão. Aí, quando eu escuto isso das pessoas, eu fico muito feliz, porque é exatamente o que eu quero apresentar. Eu quero apresentar um texto forte, eu quero um texto que traga uma reflexão. Eu não quero que seja apenas um texto, uma poesia como qualquer outro.
Jota,
Ô, Renato,
Jota,
aproveitando para.
tem
Só
pergunta aqui,
depois.
Jota, dos
Renato, só
ouvintes.
para a gente lembrar que o Salvador já apareceu umas duas ou três vezes, tem uma outra Bárbara, várias
Sim.
pessoas
Daqui a pouquinho a gente vai
participando.
falar o nome
Isso.
dos demais.
Tá bom. Falando de Salvador, eu estou apaixonada pelos cordéis dele, que eu adquiri na FIS.
Zé, show.
Eu
Ô,
estou
Luiz.
encantada, encantada.
Fala.
Ô, Luiz, tem uma pergunta aqui para você, Luiz.
Fala.
Vamos lá, vou botar na tela a pergunta. Tá assim, Luiz Felipe, você acha que qualquer pessoa pode fazer poesia? Pergunta da Bárbara.
Bem, eu acredito que sim. Eu acho que mesmo você não lendo, mesmo você não tendo muita vontade de escrever, eu acho que sim. Qualquer um pode fazer poesia, né? E eu mesmo fiz, sendo que eu não escrevia, eu ganhei o concurso, por que não outra pessoa? Então eu acho que a pessoa não precisa ter tanto conhecimento, não só precisa escrever e expressar o que ela pensa. Acho que qualquer pessoa pode, sim, escrever poesia.
Então, vou fazer uma pergunta agora para os três, tá? Sobre ângulos diferentes, tá? De novo. Como que vocês veem esse processo de incentivo à leitura, né? Heloísa, dentro da universidade, aí com o olhar da professora universitária, né? E a participação da universidade nesse processo. Cleia, como professora de escola, né? Como que a escola participa dentro desse processo? E Luiz, como jovem que acaba recebendo esse incentivo e também como um propagador de um incentivador para outro jovem. Então vamos lá, Heloísa.
Então, eu sou uma pessoa muito ligada à literatura e assim, começo todas as minhas aulas com uma mediação literária. Mas para dizer a verdade, de modo geral, os estudantes têm pouco tempo para ler e se aproximar muitas vezes da literatura. Pelo menos é o que eu percebo na conversa com os estudantes, né? Eles ficam muito sobrecarregados de textos técnicos. Muitas vezes tiveram uma experiência no ensino médio com a literatura que não foi tão legal, que muitas vezes é vinculada ao vestibular. Então, não foi pela fruição, não foi pela degustação, não foi pela curiosidade. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar muito mais, Renato, para garantir essa aproximação. E eu digo isso assim, porque enquanto eu fiz meu mestrado e meu doutorado, eu meio que fiquei sem conseguir ler literatura. Então, onde eu conseguia ler coisas, e eu vou dizer assim, às vezes eu me culpava por estar lendo leitura literária e não texto técnico. A gente tem esse sentimento de culpa, é horroroso isso. Eu lia contos, porque contos são muito rápidos, né? Então, assim, foi aí que Marina Colasanti, todos os contistas que vocês possam imaginar, né, Clarice Lispector, eles tomaram conta da minha existência, que eu lia clandestinamente. Então, eu penso, Renato, que a FFP ela tem duas disciplinas de literatura infanto-juvenil dentro do processo de formação, mas a gente ainda precisava fazer um trabalho outro, porque não é todo estudante que chega com essa experiência de encontro e um encontro gostoso com a leitura literária. E quando ele chega, ele fica muito sobrecarregado da leitura técnica, que a gente chama da leitura de formação, e aí, às vezes, ele não tem tempo. Ele, até quem gosta, para um pouco de investir, porque não tem tempo. Você fez uma pergunta difícil, seu doido. Ai, meu Deus, mas é isso que acontece. Eu estou respondendo, de fato, o que a gente tem no raio-x. Posso estar enganada, mas na pedagogia é isso.
É do âmbito geral. Vai, Cleia.
Então, eu compartilho de algumas coisas que a Heloísa falou. Eu, como professora, já trabalhei em alguns momentos da minha vida em 2, 3 escolas. E como professora de português, a gente às vezes se pega sem tempo para ler por lazer, né? Aquela leitura gostosa que a gente gostaria de fazer. E isso é muito ruim, porque a gente se cobra. Eu também me sinto cobrada, né? Até porque eu quero oferecer o melhor para os meus alunos, né? Quanto mais conhecimento eu tiver sobre os textos, mais eu vou poder entregar em minhas aulas. Mas tenho tentado me policiar para ler um pouco mais por lazer, não apenas em função de preparação de aulas. E dentro das escolas, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, alguns alunos, dependendo do modo como você apresenta o texto literário, alguns recebem muito bem. Alguns recebem muito bem. Outros apresentam uma resistência, que aí a gente sabe que são essa resistência por motivos diversos, né? É porque não tem contato com os livros desde a primeira infância, por uma série de questões, né? A própria escola, de repente, deixa a desejar nesse trabalho de incentivo à leitura, como eu já havia falado sobre as bibliotecas e tudo mais. Mas a gente fica tentando o tempo todo vencer essas barreiras nas aulas de língua portuguesa, principalmente, né? Eu digo isso porque, na minha opinião, em todas as disciplinas, a literatura deveria entrar, né? Não apenas nas aulas de português. Até porque a literatura aborda tudo, o mundo, né? A literatura é o mundo, né? É a representação do mundo. Então, é amplo demais para ficar só na aula de língua portuguesa. Aí, às vezes, você empresta um livro para um aluno e até, de repente, cobra para apresentação de um trabalho. E tem sempre aquele colega. Eu já escutei isso dezenas de vezes. Mas será que ele leu? Mas será que esses alunos estão lendo? Cleia, aí, o que eu respondo? Eu respondo que a oportunidade eu estou dando. Eu tento fazer a minha parte. Eu tento incentivar, se eu puder disponibilizar esse material nas mãos dos alunos, eu faço. E alguns vão se encantar pela literatura. Conheci já vários alunos que viraram leitores mesmo e que gostam. E que, ou que já gostavam, mas se sentiram mais incentivados ainda. E a gente sabe que tem aquele aluno que vai fazer, de repente, aquele trabalho proposto por uma mera obrigação, não vai dar continuidade às suas leituras. Mas eu acho que a escola tem sim que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte, porque a leitura interfere em tudo. O aluno que lê, ele vai ser um melhor aluno, vai ter um desempenho melhor em português, em matemática, em física, em química. E isso é visível. Nós, professores, temos isso em mente, né? Meus colegas de outras disciplinas sempre comentam sobre isso, a questão da interpretação de textos, que é bem melhor, né, no aluno que é leitor. Acho que eu já falei um bocadinho.
Luiz?
Acho que a questão da literatura é muito importante, não só para os jovens, mas para todas as idades no geral. E ler, né? Ler assim é muito importante, porque acho que ler te faz, te ensina e te faz você aprender também. Te ensina bastante, né? E eu acho, né, que muitas escolas ainda, né, precisa, acho que, incentivar mais os jovens, porque hoje em dia, né, Pessoas da minha idade só ficam mais no WhatsApp do que pegar um tempo para sentar e poder ler aquela história, né? É uma realidade muito triste, né? Porque jovem, né, precisa conhecer esse ramo. Acho muito importante. Eu acho, né, que não só os professores, mas nós também, nós, outros alunos, devemos incentivar outros a ler, a conhecer mais, porque ler é conhecimento e conhecimento é poder.
Isso aí. Jota, vou falar o nome aqui rapidinho das pessoas que estão comentando, tá? Só para a gente interagir com a galera que está nos assistindo. Então, ó, Zé Salvador, Ezequiel Alcântara, Maria de Fátima, Daniele Fritz, Lu Souza, Mauro Moreno, Ana Cristina, Tereza de Jesus Carvalho, Bárbara, Neidmar, falando em escola, Luiz, manda um abraço aí para sua coordenadora, né? Aninha, Ana Maria Viana, tá assistindo aí. A Kátia, Celso Pita, então, né, não estou colocando aos poucos lá, mas já citei o nome de todo mundo. Fala, Jota.
Eu queria fazer uma pergunta para os três. A pergunta é a seguinte: na concepção de vocês, o brasileiro lê pouco? Está precisando ler mais?
Com certeza, com certeza. Leu muito pouco. Leu muito pouco e lê mal. Desculpem a expressão. O que eu chamo de ler mal, né? Eu acho que, não sei nem se existe o ler bem, mas eu acho que é a prática, né? É a prática de leitura mesmo. Quanto mais se lê, melhor, como eu disse, vai ser a sua interpretação, tanto do texto escrito quanto do não escrito, né? Verbal, não verbal, sua leitura de mundo se enriquece quando você lê. Então, a prática que traz isso. O brasileiro lê muito pouco, o país não investe nisso, né? Livro no Brasil, produção de livros não é incentivada, né? A maioria dos escritores fazem produções independentes, né? Atualmente. Então, realmente, falta muita coisa para que isso mude. O brasileiro lê muito pouco, sim. Infelizmente.
Precisa mais investimento,
Heloísa?
né?
Heloísa?
Então, eu acho que assim, eu concordo com muitos encaminhamentos que a Cleia colocou, mas eu vejo uma complexidade. E vou dizer assim, até a partir das pesquisas que eu estou fazendo. Quando a gente vai pensar numa leitura literária de qualidade, é isso que a Cleia disse, né? Material literário é caro. Se a gente for falar, gente, que um livro de qualidade custa aí, em média, né? Vamos dizer, 30, R$ 40 por conta da editora e todo o seu processo de financiamento, quando a gente pensa no salário mínimo, isso é caro. Mas, assim, eu vejo as feiras literárias muito cheias. É claro que isso tem um marcador de classe, né? A gente não pode esquecer isso, mas eu sempre fico abismada com as feiras literárias, com as bienais, vamos dizer assim. Eu acho que quando você pergunta assim, lê pouco, eu não sei, eu vejo o brasileiro lendo. Agora, por outros suportes que não o livro, porque a gente tem esse suporte, que é o suporte digital. Eu acho que a questão do analfabetismo ainda é forte, né, Cléia? Então, isso tem uma dimensão que ela afeta na quantidade da leitura, na perspectiva do analfabetismo funcional, mas. Eu acho que, de algum modo, o brasileiro está lendo mais que antes, quando a gente pensa em todo o nosso processo de histórico de colonização. Lê isso, né? As classes populares compram livros de uma qualidade que não é tão boa em termos de arte gráfica, em termos da fruição, da provocação da subjetividade do texto. Mas eu acho que é complexo. Eu quero olhar com esperança e dizer que ler mais que antes. E São Gonçalo, a gente tem um raio-x, pelo menos, de quem passa na nossa Praça dos Ex-Combatentes. Aí, se eu considerar o leitor como leitor, as pessoas leem muito a Bíblia. E aí a gente vê que a grande fonte de leitura, né, de alguns passantes da praça no nosso projeto de pesquisa é a Bíblia, que é um material distribuído gratuitamente. Então, assim, a gente precisa, como a Cleia disse, de políticas de formação, de incentivo à leitura, né? A gente tinha mais leitura na cidade de São Gonçalo, que a gente tem mil críticas para fazer, mas tinha muito material de qualidade lá. Então, eu acho que ler mais, eu quero ter essa esperança, José Salvador, do que antes. E aí, é claro, a gente vai indagar o quê? Mas ler mais está lendo mais. E por conta desse suporte de mídia, porque hoje em dia as pessoas conseguem fazer uma prestação para comprar um celular e aí, sem querer, vão lendo mil coisas entre a sua timeline. Desde a poesia da Cleia, do Luiz, que passa numa timeline, do Renato, a coisas que são muito do cotidiano. Mensagens de oi, bom dia, gifs animados. Eu acho que lê mais que antes, mas ainda está lendo pouco material de qualidade, quando a gente fala de qualidade literária, mas por que isso, né? Nós, nas escolas, conseguimos fazer muito pouco para o material de qualidade ser acessível a toda a população.
Bom, antes do Luiz responder, né, deixa eu só fazer uma observação. Com relação a essa questão da leitura, quando eu vim com a revista Entre Poetas e Poesias, eu fiz o levantamento, estava fazendo levantamento pelo Instagram, dessa galera que faz esse trabalho de incentivo pelas redes sociais. Não é um grupo muito grande de pessoas, mas assim, podemos dizer que um grupo relativamente, né, se a gente contar com o total da população brasileira, um grupo relativamente pequeno, mas que lê muito. Né? Lê muito. É uma galera que consome e consome mesmo. Né? Mas, de repente, acho que a grande massa ainda precisa o despertar. Não é que não leia. Eu concordo com você, Luísa. Eu acho que cresceu. Né? Se a gente for ter comparativos aí com as décadas anteriores, com certeza eu acho que cresceu. Né? Mas, no montante, né? Nos, sei lá, 250, 240, sei lá quantos milhões tem no Brasil... Né? Ainda é um montante pequeno, né? Se for comparar com, em questão de proporção, né? Em questão de porcentagem com outros países. Claro. Mas é um processo que vem aumentando. Luiz, eu vou te passar a palavra e já vou emendar uma pergunta que apareceu aqui para você. Tá? Tá assim, Luiz Felipe, em que momento da sua vida você despertou para a leitura?
Nossa, embora eu já lesse, né, desde muito pequeno, né, que minha mãe sempre comprava, né, esses livros infantis de dinossauro, fábulas, eu já lia desde pequeno, mas eu nunca tinha tanto gosto assim pela leitura. Eu até lia, mas eu não tinha tanto gosto. Essa coisa do despertar foi até recente, que eu tinha descoberto, né, que eu não só adorava, como eu amava ler, porque ler é uma sensação muito boa, que traz para você. Então, foi até recentemente, né, que eu pude buscar mais, para ler mais, para conhecer mais. Então, não foi tanto tempo, mas também foi muito recente, né, esse despertar do gosto.
Jota?
Olha só, o Salvador colocou aí. Está aconselhando que vocês leiam Cordel, é bem mais barato. Aí.
É verdade.
Um dia eu conheci.
Falar em Cordel, Jota, deixa eu fazer um agradecimento aqui especial rapidinho. Agradecer ao cordelista João Rodrigues, que participou semana passada do programa, e ele mandou de presente aqui para uma galera de São Gonçalo, tá? Mandou aqui vários cordéis dele, então eu já estou fazendo a distribuição que ele pediu, e vai ter na FFP, na biblioteca da FFP, vai estar lá disponível na Cordelteca, tá? Ele mandou também para deixar, para a galera de São Gonçalo poder dar uma olhada, e o livro dele, né, também, Versejando, então é muito bom, recomendo, tá? Então, vamos lá, Jota, pergunta?
O pensando aqui, rapaz, o e-book, né? O pessoal está lendo muito aí, online, essa coisa toda. Eu, particularmente, a minha resposta aqui não vale nada, né? Sabe? Mas...
Vale.
Porque eu, particularmente, não gosto. Eu gosto da coisa presencial.
Mas eu também.
Eu tenho a opinião de vocês aí com relação a isso. O negócio de ficar andando ali e tal, eu não tenho paciência. E vocês?
Senhor Jota, o senhor não está sozinho.
Não me chama de senhor, pode chamar você. Tá bom,
Jota Sobrinho.
Fique à vontade, isso. Vai lá.
Obrigada. Jota Sobrinho, você não está sozinho. Eu também sou muito presa ao livro físico. Aqui em casa, eu tenho dois filhos, nem me apresentei direito, né? Eu tenho Carlos Henrique, de 14 anos, que lê muito, desde pequenininho. Como o Luiz Felipe falou, eu sempre disponibilizei muitos livros em casa para ele, então é leitor, e a gente aqui consome muita literatura. E eu não fico satisfeita com o livro digital, né? Como eu fico com o físico. Eu estava até para perguntar para a Heloísa, vou aproveitar aqui a oportunidade, sobre se há possibilidade de eu adquirir o e-book físico. Inclusive, eu estou aqui numa expectativa danada, porque eu também tenho um poema que saiu no Sarau Brasil, da editora Vivara, e ontem eu recebi um e-mail dizendo que o livro já havia sido enviado. Eu estou aqui em cólicas para receber essa antologia, onde eu terei numa antologia mais um poema meu, também da época da pandemia, e o livro físico me encanta. Eu sou como você, sou apaixonada pelo livro físico, eu não consigo... Inclusive, mostrei aqui o caderninho, né? Dos meus rascunhos, dos poemas, eu comecei a digitar no bloco de notas os meus poemas há pouco tempo, há um mês. Eu não sabia usar bloco de notas, gente, podem rir. Eu não usava bloco de notas. Comecei a usar por necessidade, porque às vezes a inspiração vem, você está num lugar que não tem caneta, papel, está no escuro, o celular é o que a gente tem em mãos, né? Então, eu acabei tendo que aprender a usar o bloco de notas, mas eu sou muito presa a papel também, ao livro físico. Heloísa, eu te cortei,
você ia
falar.
Heloísa, deixa eu te... Oi. Você vai responder a pergunta que Jota te fez, mas eu vou colocar mais uma pergunta para você responder junto. Você escreve, Heloísa? Aí responde o de Jota e responde a minha.
Ah, então, ó. Eu também sou uma pessoa que eu só leio no campo digital texto técnico, mas mesmo assim, dependendo do texto, eu imprimo. Eu sei que tem toda uma defesa ecológica, mas eu tenho uma relação com o papel. Literatura, para mim, só no papel. Não rola, a minha relação não é legal com o e-book. Eu preciso tocar no livro, eu preciso sentir. Eu tenho uma relação outra com o livro. Então, literatura é. Então, eu leio poucas coisas no mundo digital. Então, eu amo escrever, né? Então, eu faço parte de alguns coletivos, da Confraria da Poesia Informal aqui em Petrópolis. Voltei a atuar agora que eu saí da vice-chefia de departamento. Tenho poucas coisas publicadas no campo da poesia, mas tenho algumas coisas em livros. Sou apaixonada por conto, então eu ouso um pouco em conto. E, assim, eu digo que eu não escrevo poesia, eu sei rabiscar, porque eu amo a poesia métrica, mas não pego a forma, mas amo escrever. Então, amo tentar escrever poeticamente, inclusive os meus textos teóricos, eles são com metáforas da vida. Eu só sei escrever assim, que é um pouco o que a poesia faz, né? Metáforas e interpretações da vida. Sobre a possibilidade do livro físico, a gente está sonhando, sem perguntar nada, porque eu já não queria incomodar o Renato tanto quanto que eu incomodei. Eu fui vendo onde que ele imprime os livros dele e fui dando uma olhada, né? Estamos tentando, mas, assim, é caro, né? Renato sabe disso, né? É um trabalho que é caro, a gente não conseguiria dar para todos os poetas. Mas estamos namorando esse sonho, Cleia. Não, não é nada real, mas sonhar ainda é de graça e a gente está sonhando com isso. Se esse sonho chegar mais perto, a gente vai se falando, principalmente com todo mundo, para ver se querem adquirir. Tá
Então,
bom.
vamos fazer o seguinte, Heloísa. Depois do programa, a gente vai conversar que esse sonho vai se tornar um sonho possível. Né? Eu tinha,
Lugar.
quando olhei aquele e-book, eu falei assim: isso aqui merece tá impresso, porque ficou tão bonito. Falei: merece estar impresso. Luiz, vamos lá, agora a sua resposta: e-book ou livro físico?
Olha, confesso que, embora eu leia, né, e-book também, eu prefiro mil vezes mais livro físico. Sempre que tenho oportunidade, eu busco livro físico, porque eu acho, né, minha opinião, eu não sei da dos outros, eu acho que é como se você se sentisse que está na história, você sentindo o livro, sentindo a folha, como se você sentisse que estava dentro da história do livro. Eu acho que e-book é muito, como uma coisa muito virtual, né? Não é uma coisa que você sente assim muito, né? Então eu prefiro mil vezes assim livro físico.
Então, olha só, eu vou fazer um pedido aqui para o pessoal que está assistindo a gente, e aí vou fazer uma pergunta para vocês três. Vou fazer e vou dar esse tempinho para vocês pensarem, enquanto eu estou falando aqui com a galera que está nos vendo e nos ouvindo. Qual livro marcou a vida de vocês? Qual livro vocês indicariam que aquele livro que marcou a vida de vocês? Vou falar com a galera, pensem aí. Pessoal que está nos assistindo, né, o programa JR em Foco. Ele acontece todos os sábados às 10 da manhã aqui pela plataforma do YouTube. E durante a semana ele é reprisado, né, nas plataformas do Spotify. Nós estamos agora no Spotify também. Então você que tem tanto a plataforma do Spotify quanto, né, o acesso, né, o cadastro no YouTube, curta a gente aí, incentive a gente, né, com. Deixando a sua inscrição, assinando lá, você vai ver, assinando o sininho, você vai ter todas as notificações de vídeos que vão ser publicados, do programa de todo sábado, sempre esse bate-papo, sempre essa sala de bate-papo, né, Jota?
Com certeza, sem dúvida. Aqui é cultura com exclusividade.
Essa parceria que já dura aí 10 anos, né, Jota?
Por aí, rapaz. Vamos lançar um livro brevemente, né? Contando
Isso
tudo
aí,
isso.
contando a biografia de Jota Sobrinho, né?
Não, minha
Jota.
não, nossa, aqui, eu estou lançando a minha. Vamos falar no todo, né? Vamos juntar tudo e contar a história.
Então, Jota,
Esse
ó,
trabalho que a gente vem desenvolvendo.
já demos tempo para eles pensarem. Agora vocês vão responder. Qual o livro que marcou a vida de vocês? E, ó, quem estiver nos assistindo, quiser deixar no comentário aí o livro que marcou a
Legal.
vida de vocês também, coloca que a gente vai botando aqui na tela, hein?
Tenho
Vamos lá.
certeza que não foi o meu.
Ó, eu sempre fui uma pessoa que sempre fiquei de castigo e tive a sorte de ficar de castigo na biblioteca. Eu era uma pessoa que não prestava, focava muito, eu fazia as coisas muito rápidas e aí ia para a biblioteca. Mas assim, o primeiro. E lá que eu aprendi a gostar de poesia, porque a bibliotecária dava dobraduras para quem lesse mais livro. Eu descobri que se eu lesse livro de poesia, eu lia mais rápido. Mas foi lá na biblioteca do Colégio Pedro II, um estadual aqui em Petrópolis, que eu encontrei o primeiro livro que eu me apaixonei e eu queria uma bolsa amarela, Lígia Bojunga. Eu, gente, me apaixonei por aquele livro e eu achava que eu. Que qualquer um merecia ter uma bolsa amarela, e entre esse mundo fantástico e a realidade, quem me indicou foi a bibliotecária, e eu me apaixonei, li e reli ele várias vezes. E tem isso também, às vezes as pessoas, né, não investem no livro, principalmente às vezes das classes populares, que assim, ah, você vai ler o livro e depois não volta mais. Não, um livro ele encanta crianças e adultos, e a gente volta a ele muitas vezes. Então, assim. Bolsa Amarela foi o primeiro livro mais denso que eu li, que eu nunca mais esqueci da Lígia Bojunga.
Bem, eu também Passou um filme aqui na minha cabeça, porque é uma pergunta difícil, Renato, uma pergunta difícil, eu citaria muitos, mas buscando na minha adolescência, e um livro que depois eu vim também a trabalhar com os pequenos, muitas vezes, porque eu trabalhei muito tempo com os pequenos, é O Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Esse livro me fez, assim, me trouxe um encantamento pela poesia, né? É um livro infanto-juvenil da Cecília e, na minha opinião, um dos melhores dela. É incrível. Ou Isto ou Aquilo. Eu lembro que já como professora eu fazia jograis com as crianças e ler aquelas poesias, recitar, colocar os pequenos para lerem comigo sempre foi algo que me trouxe muito prazer. A poesia da Cecília Meirelles me traz muito prazer. E é isso, digamos, de adolescente, foi o Isto ou Aquilo. Agora, já posso citar um segundo? Rapidamente? Foi Dom Quixote, aí já em prosa, né? Eu, como professora de espanhol, foi Dom Quixote, El Quijote, que é um mas com muitos trechos poéticos, né? Tem muita poética nesse clássico incrível do Miguel de Cervantes. Então é isso. Primeiro livro, poesia Cecília Meirelles, com Isto ou Aquilo. E na prosa, Dom Quixote.
Eu confesso que falar só um que marcou não dá, né? Porque foram vários livros que me marcaram, confesso. Não vou citar todos, né? Vou falar de um que me marcou, né, bastante e me fez, né, até interessar mais em ficção, né? Foi o... Tô até com ele aqui. Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Que cara, esse autor, ele é muito louco, eu confesso. Toda hora... Caraca, toda hora me perguntando, pô, será que esse cara fala a verdade? Será que é isso, é aquilo? Porque ele te faz você até se perguntar, né? Se aquilo, né, que você aprendeu é realmente verdade ou não. E faz cada loucura, uma ficção muito pura. Eu acho muito legal, assim. Sim, foi um livro que me marcou, né, bastante. Por usar a ficção de um meio... Uma ficção com um tema mais moderno, que foi A Viagem na Terra. E um livro que me marcou muito. Não só esse, mas como outros também.
Então, ó, vou agora jogando as perguntas da galera que está aqui. Tem duas perguntas, uma voltada para os três e uma para o Luiz. Né? Então, voltada para os três, para vocês irem pensando. A Bienal do Livro é um evento importante? Ou, vamos ampliar, essas feiras literárias, em diferentes escalas, são eventos importantes para a propagação da leitura? E, Luiz, uma pergunta da Aninha para você. Né? Qual foi o último livro que você leu e quando?
Primeiro, né, falando das feiras, eu acho que a Bienal e outras feiras de livro é muito, muito importante, é muito maneiro também, porque é uma feira que você compartilha, né, que todo mundo que está nessas feiras, né, compartilha o mesmo gosto, né, pela leitura, incentivando, né, outros também. Então, acho que a Bienal, né, eu já conheço há bastante tempo, eu sempre tenho oportunidade, eu vou, é uma feira que vale muito a pena, até com os amigos, né, para dividir, né, esse gosto, né, pela leitura. Então, acho que é muito legal, assim, é muito importante. Tanto foi a Bienal que me ajudou a despertar mais esse gosto pela leitura. Então, assim, acho que, sim, as feiras de livros são muito importantes e, se você puder, né, vai algum dia na Bienal, aproveita. Leva bastante dinheiro para comprar o que você gosta, leva os amigos, então é um evento que vale muito a pena.
Gostei dessa.
E o último livro que eu li, né, foi até um quadrinho, uma história em quadrinho do Batman, que eu acho que muitos jovens, né, já devem conhecer, que é Batman Piada Mortal, de Alan Moore, o mesmo escritor de Watchmen. Então, foi um livro que eu tinha gostado, né? Pegou uma temática mais sombria, né? Da caçada do Batman perseguindo o Coringa, e o Coringa tentando provar sua teoria de que qualquer um pode ficar louco. Então, acho que foi um quadrinho assim muito legal, uma pegada diferente para os personagens. E eu terminei ele, foi acho que umas 2 ou 3 semanas atrás. Um livro, pouquinha página, rapidinho de ler, mas é um livro que. Um quadrinho, né, na verdade. Um quadrinho que vale a pena você ler.
Heloísa, Cléia.
Então,
Vai, Cléia.
Não estamos observando
Vai.
a parte que a gente gostou da fala do Luiz Felipe, levar muito dinheiro, né? O que acontece? Olha a importância da biblioteca da escola, né? Quando eu falei sobre o livro que me marcou na poesia, O Último Aquilo, da Cecília Meirelles, eu li esse livro através da biblioteca da escola, né? Pelas inversões de Carvalho, inclusive minha irmã Kátia, que está aí, a professora de história hoje, desse colégio onde nós estudamos. Então, a biblioteca da escola, para muitos, ainda representa o primeiro contato com a literatura, né? As primeiras leituras, todas as feiras literárias. Acho importante, eu acho que elas devem acontecer sim. Eu só penso que deveriam ser um pouco mais acessíveis. Eu não acho que as feiras literárias, eu vou citar aqui a Bienal do Livro, por exemplo, eu muitas vezes não me vi já tão estimulada a minha Bienal, porque você chega à Bienal, os preços ou são iguais ou mais caros. Claro, a diversidade que você tem na Bienal você não encontra em outros lugares. Você vai ter contato físico ali, que a gente tem que estar falando aqui com o livro, num único lugar, né? A gente tem muita coisa em um único lugar. Mas eu acho que a inacessibilidade em relação a preços mesmo envolvidos, falta muito ainda para que isso seja, né, um evento que dê oportunidade igualitária a todos.
Heloísa.
Então, eu acho que a Bienal é importante, mas gosto muito também do movimento das feiras locais de livros, né? E eu penso que na Bienal, pelo menos, aí eu tenho uma leitura, eu não consegui ouvir o áudio pleno da Cléia, ele oscilou para mim. Eu acho que alguns livros são mais em conta lá, né? Pelo menos assim, da relação do acervo. O acervo da Praça no Coleio, ele é feito com o meu acervo pessoal, por isso que eu estou, aliás, sem muita coisa. Às vezes as pessoas pedem para eu fazer live com material que está preso lá na FFP, porque é uma pesquisa que só tem financiamento do bolsista. Então, eu acho que as feiras, elas são essa possibilidade de circulação, embora elas são segregadoras, né? No Rio, elas acontecem num lugar de difícil acesso, as escolas fazem um esforço. Eu acho que não deveria te cobrar ingresso, isso já é um empecilho, mesmo com as inscrições, algumas escolas conseguem isenção, então eu acho que deveriam ser gratuitas, pelo menos a entrada, que você vai consumir livro lá, então a entrada, ela não é nem um voucher para você trocar por um livro, que ainda que fosse, né, uma possibilidade de um desconto de livro, mas eu penso que as bienais, elas são importantes para, primeiro isso, mobilizar livros, editoras, o contato com os autores. Eu acho que isso também é um elemento de potência da bienal. Mas eu reconheço, se eu escutei bem o áudio da Cléia, que ela tem um elemento de segregação. Alguns livros realmente eu já me vi na Bienal fazendo conta quanto que estava custando no site, e às vezes na Bienal estava mais caro, mas alguns clássicos, pelo menos o que está de domínio público, você consegue comprar mais em conta para quem é apaixonado por livro físico. Então, Eu penso que as bienais são importantes, eu vejo esse esforço que as escolas fazem. Eu acho que os estudantes verem outros estudantes circulando por lá mobiliza um pouco isso que o Luiz falou, né? Ah, eu me tornei um pouco mais leitor quando eu fui para a Bienal, e aí amplia um pouco o universo. Mas eu também defendo as feiras locais e as bibliotecas públicas. Aqui no Brasil, a gente não tem tantas bibliotecas públicas, né? Públicas mesmo, assim, onde as pessoas podem pegar empréstimo. Na minha cidade de Petrópolis, só temos uma, que é a biblioteca universitária, você tem que dar o CP, você tem que ler lá, assim como a biblioteca da UERJ, você só pode ler lá. Essa relação de empréstimo, né, de livro, a gente perdeu isso, que é uma coisa que a escola mobiliza bastante nos estudantes, mas eu penso que elas são importantes em alguma medida, mas reconheço que são espaços de segregações e marcador de classe, como o Luiz acabou de falar, leva muito dinheiro, é porque a vontade de comprar é enorme, então você tem que fazer as contas, porque a Cléia está dizendo uma verdade, tem livro que está mais caro do que se você fosse comprar pelo site.
Nosso querido Jota Sobrinho caiu, sumiu aqui, caiu. Caraca. Daqui a pouquinho, é a chuva é uma coisa de louco, então... Eu estou aqui, ó, estou imóvel aqui para nada, que nada aconteça, para que tudo ocorra direitinho nessas uma hora e meia, né? Está faltando aí 10 minutinhos para a gente encerrar o programa. Então, eu tô aqui quietinho para que nada aconteça. Vamos lá, então. Continuando, pessoal. Como que vocês veem, né, já que a leitura... Antes, Heloísa, Zé deixou um recado para você. Enquanto você estava falando, eu coloquei, que ele colocou assim. Elô, a gente pode fazer algo com poesia metrificada, não necessariamente cordel. Porém, minha sugestão é que seja, porque é apaixonante. Aí ele botou aí depois embaixo assim, digo a gente, é que nós façamos juntos um projeto. Bom, se eu posso indicar alguém, eu indico a dupla, né? A dupla dinâmica, Zé Salvador e Eric Bernardes, que fazem um trabalho de incentivo à escrita e à leitura nas escolas, assim, fascinante. Então, assim, recomendo. Assina embaixo. Se você um dia achar de levar eles para falar no colégio, para fazer alguma coisa voltada com literatura de cordel, é ótimo. Os cordéis que estão aqui atrás, que são dois quadros que eu fiz com os cordéis, boa parte de Zé. Né? E Zé, ele faz esses cordéis, né, com o projeto. Por exemplo, ele está fazendo um projeto com o colégio. Ele vai fazer as pessoas que estão participando do projeto escreverem um cordel, e esse cordel é feito depois, o panfletinho, né, o folheto do cordel, tudo direitinho, né, com a marca da ABLC. Então, recomendo.
Pode deixar, Luiz, tá anotado.
Luiz já declamou a poesia dele, né? Eu queria ouvir agora uma poesia de vocês, da Elô e da Cléia.
Vai, Cléia, primeiro que eu vou procurando aqui. Peraí, deixa eu ver, okay, se eu...
Eu imaginei que você fosse pedir a que saiu no e-book e já até deixei aqui o note aberto para ler mesmo, imaginando que você fosse pedir. Você gostaria de ouvir essa que está no e-book ou uma outra?
Você escolhe.
Então eu vou ler a que está no e-book, né? Em homenagem ao nosso lindo e-book aí do Colei FFP. Como eu disse, é um poema, poesia não se explica, né? É um poema que eu... Né? Vocês estão me ouvindo bem?
Sim.
Uhum, sim.
É um... Está me ouvindo bem, Renato?
Sim.
Tá. É uma poesia em homenagem às vítimas, né, desse vírus terrível aí. Subtração. Deixa eu só abrir aqui mais. Subtração. Subtrai-se o Santos e a Oliveira, Nascimento, Alves, Moreira, de certo não é destino, Pereira. Subtrai-se a Souza, subtrai-se o Soares, a Almeida, Rodrigues, Gomes, Vieira, de certo não é destino, Ferreira. Subtrai-se o Carvalho, subtrai-se a Marques, o Rocha, Machado, Cardoso, Costa, de certo não é destino. Rouba-se o abraço, rouba-se o sonho,
trabalho, esse ano.
Ok, Cleia, parabéns. Só no finalzinho que seu áudio ficou muito baixo. Muito baixo. No finalzinho.
Quer que repita? Quer que repita?
Eu não ouvi.
Tá, seu
áudio está
baixo. No final.
Deixa eu ver se eu mesmo. Baixo. Vê se melhorou agora.
Melhorou. Quando você fala assim,
eu
mais perto,
posso repetir.
Melhor.
O poema é pequeno. Eu posso repetir. Ele é pequeno.
Pode. Vai lá, vai lá, vai lá.
Tá. Estou voltando aqui. Subtração. Subtrai-se o Silva, subtrai-se o Santos e a Oliveira, Nascimento Alves, Moreira, de certo não é destino Pereira. Subtrai-se a Souza, subtrai-se o Soares, a Almeida, Rodrigues, Gomes, Vieira, de certo não é destino Ferreira. Subtrai-se o Carvalho, subtrai-se a Marques, o Rocha, Machado, Cardoso, Costa, de certo não é destino, Barbosa. Rouba-se o abraço, rouba-se sonho, afeto, trabalho, saber, plano, destino não é, de certo.
Parabéns, boa, palma, palma, gente, palma. Isso aí, parabéns. Heloísa. Ó, Luiz,
maravilhoso.
Depois de Heloísa, hein?
Olha. Tem algumas coisas aqui, é organizada pela Catarina Maú, uma poetisa aqui de Petrópolis que organiza uma confraria. A gente se reunia sempre sábado à noite em algum lugar. Agora ela faz desafios virtuais, tá aí, ô Renato? Toda semana a gente tem um
Heloísa,
desafio.
Catarina, por acaso, é a Catarina, por acaso, é a presidente da UBT local? Da União Brasileira de Trovadores local?
A Catarina Maú? Acho que sim.
É, eu conheço ela, gente boníssima. Eu tive num evento aí, já tem um ano, eu tive aí da UBT, aí no...
Esqueci
o nome do lugar, vou lembrar, daqui a pouco
eu
te falo.
Eu parava só um pouco quando eu estava na chefia, mas agora eu voltei. Ela lança para a confraria dela, toda semana a gente tem um desafio. Essa semana a gente tem um desafio de janelas, aí todo mundo que consegue escreve. Mas eu vou ler um poema que eu escrevi aqui, porque eu amo esse poema. É difícil, né? A gente mesmo amar uma coisa. Aliás, eu amo o seu, e principalmente pela intensidade, ô Cleia. Essa coisa da subtração, ele é forte, né? Quando a gente entende que você está subtraindo. Mas vamos lá. Choro de criança. Canta a cigarra logo ao entardecer. A música desperta a formiga que procura o que fazer. Do outro lado da cerca, um homem fuma um cigarro. Uma mulher toca piano como se fosse cigarra. E um menino, sentado no chão, brinca com as formigas. Uma delas pica-lhes o dedo. Ele chora. E com choro de criança, o velho para de fumar, a mulher para de tocar, a formiga para de machar, e a cigarra silencia para entender o que que há.
Muito bom, parabéns, vó, parabéns. Luiz, para não ficar, para entrar na roda de poesia, junto com Heloísa e com Cleia, vamos repetir a sua?
Tá bom. Vou pegar aqui de novo.
Então vamos lá.
Então tá carregando.
Enquanto o Luiz tá achando aí, o Joto Sobrinho pediu mil perdões, mil desculpas, mas deu um apagão lá, né? E ele não tá conseguindo voltar. Aí eu falei assim, pede mil perdões, mil desculpas, mas deu um apagão aqui, eu não estou conseguindo voltar. E aí, quando for fazer as despedidas, faz as minhas despedidas. Eu falei, não, pode deixar, Jota. Sem problema. Então, a Jota Sobrinho teve um problema na internet,
né?
A gente sabe como é, né? A gente depender da parte eletrônica, às vezes, nem sempre funciona, né? E ainda mais esse período de chuva, como tá hoje, né? Um dia bonzinho de chuva, tranquilo. Mas, infelizmente, a internet com chuva fica meio precária. Já achou, Luiz?
Já achei, já.
Então, vamos lá.
Percebo. Nesse meio tempo, percebo muitas coisas. Descubro o sentimento, entendo a saudade, o contato não é mais o mesmo. Vidas se vão e outras do perigo enfrentam. Mentes iludidas sem medo caminham. Proteção e consciência são o que faltam nesses seres. Os males abusam de mentiras e curas, nem se importando com o coração afetar. Mas fora o terror, o amor reina. A ajuda ao próximo é o que não falta. Generosidade se ganhando e recebendo. Familiares compartilham da mesma harmonia. Risadas e alegria cada um divide. Estamos descobrindo a todo momento. Da morte invisível, medo não tereis. Atento estás, mas sem preocupação. E assim a vida continua, sem remorso e arrependimento. Aproveitando o nosso cada dia e do cotidiano as crônicas vivemos.
Parabéns, parabéns, Luiz, novamente. Pessoal, agora já estamos na reta final, vamos para as nossas despedidas. Quero agradecer a galera que está nos vendo aí. Obrigado a todos vocês por esse carinho, né, por estarem conosco. Espero que vocês tenham gostado do programa. Então, todos os sábados, às 10 da manhã, o JIR em Foco. Semana que vem vai ter mais. Bom, vamos lá. Cleia, obrigado pela participação. Redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, como que as pessoas podem falar com você.
Eu publico, né, posto meus poemas no Instagram, @cleiatextos, e também publico na coluna, né, da revista Entre Poetas e Poesias, todas as sextas-feiras. Então, vocês podem encontrar os meus textos por esses dois veículos, dois canais. E qualquer coisa também podem me mandar um e-mail, a gente conversa, né, de uma maneira, de repente, individualizada. E é isso, eu quero agradecer. É para se despedir, né, Renata?
Agora a
Falta
gente
tão
está
pouco.
na reta final.
E eu estava nervosa, olha só. Eu quero
Fala de
agradecer mais
bate-papo.
uma oportunidade. Eu quero agradecer principalmente as pessoas que me incentivam, como eu citei no início, né, a Janaína, que foi a minha primeira incentivadora, que leu os meus textos, né, a primeira da área que leu os meus textos, segundo, né, depois. O Eric Bernardes, né, que também me incentiva muito, que, né, me convidou para a coluna na revista aí com vocês, e eu estou amando, me sinto muito honrada em fazer parte dessa equipe, desse projeto lindo de cultura que é a revista Entre Poetas e Poesias. Então, galera, quem está assistindo aí, acessem a revista porque tem muita coisa boa, tá? Não só para lerem as minhas poesias às sextas-feiras, mas. Eu não sei os outros convidados, mas eu leio tudo. Eu leio as postagens de todos os outros colunistas, porque eu amo tudo que entra na revista. É um canal realmente especial de cultura. Escritores locais, escritores de fora, né, Renato? Tem a galera
Isso,
de fora também, né? Eu realmente estou amando participar desse projeto. E agradecer essa oportunidade de estar aqui com a Heloísa. Heloísa, eu quero te conhecer pessoalmente, tá?
prazer.
Quero ter a oportunidade de te conhecer aí na UERJ, né, do trabalho incrível que você faz com literatura, não só de pesquisa, mas isso de levar as pessoas à literatura. É incrível, muito, muito bacana mesmo. Parabéns. Obrigada aí pela companhia aqui nesse momento, nesse bate-papo gostoso. E obrigada também aí ao Luiz Felipe, e mais uma vez parabenizá-lo por, apesar de tão jovem, né, já estar aí se familiarizando com esse mundo maravilhoso, que é o mundo da literatura. Mas eu tenho mais agradecimentos, né, ao meu filho, o Henrique, né, que é o que está aqui, sempre que vê as cunhas, que formata meus com imagem lá no Instagram, para ficar bonitinho, meu pequeno Gui, aos amigos, né? O Celso está aí, estou vendo ele aqui. Celso, nunca consigo aqui ver todos, mas eu tenho minha amiga Neymar também, como junto, vamos ficar aqui no Mauro. Quero escutar todo mundo, me desculpem, tá? Eu estou muito feliz que
Valeu. Heloísa.
Então, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de encontro. Eu também estava ansiosa, porque eu nunca tinha sido entrevistada na minha vida. Então, dá uma palpitação. Sou uma pessoa que estou acostumada a preparar a fala. Então, mas foi uma alegria, foi uma experiência gostosa estar aqui junto com o Luiz, junto com você, Cléia, junto com o JJ, que acabou de voltar, junto com o Renato. Então,
Jota voltou.
Ser, né? Ai, por
aí. Aê!
Caiu e levantou! Agradecer essa oportunidade de estar aqui, de dialogar, né? Agradecer, né, das pessoas que estavam passando aí. É claro que eu conheço a poesia dos os cordéis do Zé. Eu já fui a cordelteca da FFP e ele tem muita articulação com o pessoal de letras lá. Lá tem muitos trabalhos dele. E agradecer a Dani Flitz, que é a pessoa que eu conheço que está passando aí. As coletes estão dormindo a essa hora da manhã. O povo anda com insônia, mas mandar um beijo para elas, né? Que é a Nay, a Zezé, a Mari, a Ingrid, a Camille, a Ingrid Medeiros e a Cíntia Laranjeira. E dizer que a FFP está sempre aberta para o diálogo, né? Pelo menos tem um ponto de diálogo lá, e esse ponto de diálogo sou eu, mas é uma casa maravilhosa. Então, e agradecer também, né, o Renato pelo acolhimento, porque também... Gente, de verdade, muito desse projeto ele teve, né, toda a experiência do Renato, gentilmente, não é funcionário da universidade, mas gentilmente nos ajudou a dar uma roupagem desde o edital até o acabamento do livro. Então, assim, desse nosso e-book, gratidão por estar aqui e por todo mundo que está aí. Eu desejo para todo mundo uma feliz manhã aí, Dani! Ah, Dani disse, fala do YouTube, da página do Colé.
Isso aí, eu ia falar isso para você agora. Fala aí.
Não é Colete nos ajuda, gratidão. Nós temos uma página no YouTube que se chama Coletivo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil. Lá a gente divulga poesia, literatura. Eu tenho um projeto que também trabalha, né, com desenvolvimento do desenho no ensino fundamental, que é onde nós paramos de desenhar, é no ensino fundamental 1. E aí eu retomo um pouco isso e falar do nosso YouTube, né? A gente tem um canal no YouTube onde tem todos os nossos vídeos de mediação literária, mediação poética e o desenvolvimento de desenho passo a passo. O nosso YouTube se chama Coleio RGFFP. Então, se inscrevam, curtam, nos sigam, nos acompanhem. Nos divulguem, nos ajudem. Mas já estão nos ajudando e nos divulgando por nos concederem esse espaço. Então, gente, gratidão.
Então, eu posso afirmar a vocês que todos vocês voltam ao canal em breve, porque além do JR em Foco, tem o Literal Web Entrevista, que é uma entrevista individualizada, gravada, não é ao vivo, gravada comigo. E já deixo de antemão aqui o convite a todos vocês, para nós fazermos um bate-papo, né, aí mais aprofundado sobre a carreira e vida literária de vocês. E, Luiz, você já vai se despedir, meu caro. Meu caro Jota Sobrinho, o que aconteceu? Você conseguiu voltar, meu caro?
Olha só, deu um apagão geral aqui. Alguém está tentando me derrubar. Mas ainda bem que eu voltei em tempo.
Né? Graças a Deus.
Também, eu sou analfabeto nesse negócio aqui. Fiquei todo enrolado, você sabe, né? Mas eu vou me aprumando, né, me acertando, e um dia eu vou ficar ao nível de todos vocês, né?
Mas, olha, que bom que você voltou. Obrigada pela oportunidade.
Pois é, quero deixar um beijo especial para vocês, tá? Um abraço para um amigo aí, um beijo para as mulheres, claro, né? Ô, Renato.
Oi.
É dizer que é sempre muito importante, né, essa participação, essa interação, né, digamos assim. E fico muito feliz, inclusive, em ter voltado a tempo ainda, né, e me despedir. Um abraço a todos.
Luiz.
Um abraço.
Agora a palavra é sua.
Primeiro, eu queria agradecer, né, ao Renato e o Sobrinho, né, por ter convidado, né, para participar da entrevista. Confesso que é a primeira entrevista que eu faço. Nossa, então foi uma felicidade, né? Uma honra também. E agradecer aos outros espectadores também que puderam dar o tempinho essa manhã para poder assistir a gente, né? E que muitos jovens busquem ler mais. Que os jovens busquem ler mais.
Então é isso aí, gente. Agora chegou minha vez. Agradeço a todos vocês. Obrigado, Luísa. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cleia. Jota, sempre um prazer, né, dividir um programa com você, meu cara. Espero que essa parceria ainda perdure por muitos e muitos anos, né? Como eu já falei, o JR em Foco acontece todos os sábados às 10 da manhã, aqui pelo YouTube, a plataforma do YouTube. É só você se inscrever no canal e clicar no sininho de lembrete. E aí o próprio YouTube vai te dizer, né, quando vai começar o próximo programa ou as entrevistas do Litera Web. Outros quadros estão sendo filmados e serão colocados no ar nas próximas semanas. Então, essa semana tem muita entrevista aí do Litera Web com muita gente boa, né, sendo divulgado. Então, agradeço a todos. Até a próxima semana. Um bom sábado a todos. Hoje, dia 31 do 10, 11h41. Dou por encerrado o terceiro episódio do podcast JR em Foco. Um obrigado a todos, um beijão no coração e até a próxima. Valeu, galera. Fui.